Podcast Folha PE.
Canal Saúde.
Olha, no Brasil, cerca de 10% das mulheres são inférteis, ou seja, não têm filhos. As causas do problema são múltiplas. Se um casal tiver um ano de relações sexuais regulares, sem métodos contraceptivos, e ainda assim não obtiver a gravidez, considerando que a mulher tenha menos de 35 anos, já é indicada a busca por um profissional, visto que este é o indicador da infertilidade. Para falar sobre o assunto, nós vamos conversar com a ginecologista, a doutora Altina Castelo Branco, especialista em fertilização. Doutora Altina, bom dia, tudo bom?
Bom dia, Jota Ferreira. É um prazer conversar de novo com você.
O prazer é todo nosso, doutora. Mas olhe, 10 a 15% da população mundial, segundo a OMS, e no Brasil cerca de 10% das mulheres são inférteis, né?
É, na realidade a gente fala o casal, porque, por exemplo, quando um casal tenta engravidar, que não consegue, e a gente vai procurar a causa da dificuldade, 40% provém da mulher, 40% do homem e 20% dos dois.
20% dos dois. Ah, bom. Aí quando a pessoa tem, durante um ano, relações sexuais normais, não é verdade? E depois são regulares, mesmo assim continuar sem condições de ter bebê, a mulher tem condições de ter um bebê e ter menos de 35 anos, está na hora de buscar um profissional, não é isso?
Isso mesmo, porque as chances de engravidar ao mês, num casal tentando, tendo relações, sem evitar, com uma frequência, é em torno de 15, 18%. Então, a maioria desses casais vão engravidar ao fim de um ano, chega a 85%. Se 85% conseguiram, por que que esses outros 15% não deu certo? Então, provavelmente, eles devem ter algum fator dificultador. Não quer dizer que eles não vão conseguir, mas que se a gente procurar, for para o especialista, provavelmente a gente vai encontrar uma causa que, podendo tratar, às vezes consegue engravidar até natural.
Então, veja bem, pode acontecer com a mulher, como pode acontecer também com o homem, não é, doutora?
Isso mesmo. É importante frisar, né? Porque sempre a gente só pensa em investigar a mulher.
Agora, doutora, o que que leva uma pessoa a ser, como é que se diz, não ter condições de ter filhos?
Na mulher.
Infértil, hein?
É, na mulher, e assim, de uma maneira mais simplificada, eu vou ter problemas de saúde que vão afetar ou o ovário na ovulação, e aí vão desde problemas, por exemplo, aquela síndrome de ovários policísticos, que é uma mulher com muitos folículos, causam distúrbio hormonal e ela tem ciclos irregulares e muitas vezes não ovula. Ou quando tem o hormônio do leite, a prolactina muito elevada, distúrbios na tireoide, todos esses tipos de doença vão influenciar na ovulação. Problemas como endometriose ou DSTs como clamídia, gonococos, que vão causar uma inflamação na trompa, vão prejudicar então as trompas dela, que são necessárias para que o óvulo e o espermatozoide se encontrem lá e haja fecundação. Ou miomas, pólipos, que vão afetar o útero, que é necessário para receber o bebê. E no homem, se ele tiver uma varicocele, uma infecção, pode prejudicar a produção de espermatozoides.
Ah, bom. Existem muitas coisas. Agora, e se a mulher engravidar após os 35 anos, porque o potencial de reprodução é reduzido, a possibilidade da criança ter doenças genéticas, como a síndrome de Down, é bem maior, né, doutora?
Isso. E aí vai um alerta a esse momento do Covid e ao que o nosso ministro da Saúde deu um alerta, mas ele botou essa observação. Aquelas mulheres que podem adiar, que são jovens, que a princípio não tem nenhum problema de saúde diagnosticado nessa questão de endometriose, de miomas, que são doenças evolutivas, essas hoje seria bom adiar a gravidez nesse momento de pandemia. Agora, imagine uma mulher que a partir dos 35 já aumenta o risco de doenças genéticas, como síndrome de Down, aumenta o risco de aborto, de complicações de saúde para ela na gravidez, como diabetes, pressão alta na gravidez, que é a pré-eclâmpsia. Essa paciente, se ela ficar adiando, ela tem todos esses riscos aumentados e ainda tem um risco maior de nem sequer conseguir engravidar, porque a mulher já nasce com estoque de óvulos. E à medida que ela vai aumentando a idade, aumenta o risco desse óvulo já não ter mais tantos e a piora a qualidade. Por isso que aumenta o risco de aborto.
Ah, meu Deus. Isso é um drama enfrentado por muitos casais. Agora, as doenças sexualmente transmissíveis, como clamídia, gonorreia, HPV, sífilis e hepatite B, assim como HIV, AIDS, podem comprometer o sistema reprodutivo, doutora?
Os mais frequentes seriam a clamídia e os gonococos, porque são bactérias que, se não forem diagnosticadas logo na fase inicial, essa bactéria sai da vagina, vai para o útero e lá causa uma inflamação no útero chamada endometrite, mas que tem tratamento com antibiótico. E às vezes ela ainda sobe mais e vai para a trompa, e ali ela pode causar uma inflamação na trompa e obstruir. E aí essa mulher vai ficar como uma mulher laqueada, com a trompa obstruída. Agora, HPV, HIV, não vai prejudicar a trompa diretamente, mas a saúde dela também, né, para a longevidade, para ter uma gravidez tranquila, para não passar essa doença para o bebê.
Agora, problema na tireoide também, não é isso?
Isso, porque quando eu tenho um distúrbio na tireoide que não é controlado, tem remédio para controlar, então tem solução para quase tudo na medicina. Se a gente controla com medicação, ela vai ter ciclos ovulatórios, mas se está desregulado os hormônios, atrapalha na ovulação. Normalmente, uhum, o corpo dá um aviso. É aquela paciente que diz assim, ah, meu ciclo era todo mês, agora eu estou menstruando a cada 15 dias, a cada 20 dias, ou passo 45 dias sem menstruar, ou eu estou sangrando fora de época. Aí ela tem que ir para um especialista, ou pelo menos para o ginecologista de início, para investigar a causa.
Uhum. Agora, tem um componente aí, a combinação de componentes do casal, que pode ser tratada se levada a sério. Vai depender muito do casal que está querendo ter bebê, não é? Incompatibilidade genética do casal, que foi causado por causa do fumo, por exemplo, não é isso, doutora?
Tem mulheres, mais raro, se ela tem uma acidez na vagina e isso prejudica os espermatozoides de progredir, que a gente chama muco hostil, que não deixa, ela, como se ela criasse anticorpos contra aquele espermatozoide e não deixasse subir. Esse não tem remédio. Aí a gente faz uma inseminação intrauterina. Não é aquela fertilização in vitro, o bebê de proveta. É quando eu pego o sêmen e já deposito direto no útero.
Ave Maria. É uma coisa muito delicada, né? Mas
tem solução, tem solução. Hein?
Mas tem solução, não é? Se levado a sério e procurar o médico, é possível corrigir, não é isso, doutora?
Eu não entendi bem. Doenças dizendo... que podem ser corrigidas, né? Cirurgias?
Exato.
Tem. Miomas podem ser corrigidos em cirurgias, pólipos, endometriose, no homem uma varicocele. Isso tudo se corrige em cirurgia.
Então tá bom. Mas foi boa essa informação da senhora, porque muitas senhoras, né, não tiveram oportunidade de ter um filho ainda, depois de casada, aquele negócio todo. Isso é um drama na cabeça da mulher e do homem também. Eu acho que a solução está por aí. procurar um médico ginecologista para contar a sua história, não é isso, doutora?
Sem dúvida, porque cada indivíduo vai ter sua história. Então, a gente tem que ter esse atendimento personalizado para ver o contexto de cada um. Por isso que eu falei do alerta aí, desse adiamento reprodutivo nesse momento de pandemia. Sem dúvida, não é um momento ideal, mas a gente não pode ter essa ideia para todo mundo. A gente tem que ver caso a caso, porque a gente vivenciou isso, sobretudo aqui em Recife, com a Zika, onde eu vi muitas mulheres adiando esse projeto reprodutivo e ficou esperando, e quando passou o tempo, elas já estavam entrando num climatério, o ovário já não estava mais funcionando, e sem óvulos ela não pode engravidar.
Agora um detalhe interessante. Mulheres, casais que decidiram controlar a gravidez com, como é que diz? Não digo preservativo, mas anticoncepcionais, contraceptivos, etc. Isso também contribui para ter um problema quando decidir ter um filho, não?
Não. A pílula é um tratamento seguro, a gente tem mais de 50 anos de uso e cada vez mais essas doses de pílula são mais fracas e a gente tem inúmeros tipos para adequar exatamente um tratamento personalizado para cada uma. Por exemplo, mulheres que têm uma predisposição a trombo, ela vai usar uma pílula só à base de progesterona. Mulheres que têm endometriose, vai usar uma pílula contínua para não menstruar e não piorar a doença. Então, vai depender de caso a caso, de novo, e ela é reversível. Parou a pílula, na grande maioria, já no primeiro mês volta a ovular, se não, no segundo mês tende a já regularizar o ciclo.
Ah, bom. Então, nesse caso, eu quero agradecer a doutora Altina Castelo Branco, ginecologista, especialista em fertilização, a gentileza de participar do programa. Muito obrigado pela gentileza da senhora, viu?
É sempre um prazer e é tão importante informar, né? Porque vem tantas notícias e eu vejo todo dia essa dúvida das minhas pacientes, o que fazer nesse momento, e outras que demoraram para procurar a causa, ficavam esperando, principalmente quando a vizinha ou amiga diz assim, não, você não engravida porque está estressada. Eu digo, tem que investigar. Não dá para eu dizer que minha glicose está alterada porque eu estou com raiva ou estou estressada. A gente não vai fazer para o clínico, não vai fazer exame de glicose. A mesma coisa na reprodução.
Então tá bom. Muito obrigado, um grande abraço para a senhora, doutora Odina.
Podcast Folha PE.
Canal Saúde.